cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. O episódio de hoje não traz exatamente uma carta, mas traz uma cena em forma de carta. Depois de várias temporadas desse podcast, eu me dei conta que eu tinha feito análises de obras ficcionais somente estrangeiras. Eu abri esse podcast, inclusive é um episódio muito assistido, né, muito escutado dele, analisando o desenho animado Red, Viver é uma Fera. Depois eu falei no sexto episódio do This Is Us, de uma série que eu adoro, que vale a pena você escutar. E depois no episódio 11, se não me engano, eu analisei o Heartstopper por causa de uma carta de um ouvinte muito emocionante falando sobre a sensação de ter perdido uma parte da sua adolescência porque não teve a oportunidade de vivê-la amorosamente, explicitamente, escancaradamente homoafetiva. E essas três obras que eu analisei ali foram estrangeiras, foram produzidas fora do Brasil. E nesse episódio eu vou fazer quase um meia culpa, porque eu sou muito feito da dramaturgia brasileira, eu sou muito feito do tipo de história que é contada dentro do Brasil, na literatura, no teatro, no cinema e na televisão. E eu vou analisar hoje um pedaço de uma obra lindíssima que está acabando. A novela das sete atual da Rede Globo, Vai na Fé. Criada e escrita por Rosane Schwartzman, genial, marcando a teledramaturgia brasileira há apenas três novelas, né? Essa é a terceira novela dela como autora titular, sim. E é uma escritora muito brilhante, que faz histórias assim, que tem muito ritmo, muita densidade dramatúrgica e também muita leveza, o que confere uma espécie de equação difícil de ser modulada ao mesmo tempo em cada capítulo, gerando uma sensação de que eu estou ao mesmo tempo assistindo uma obra de inevitável entretenimento e uma experiência de reflexão profunda, né? Isso é muito raro, isso é para ser sublinhado e isso é para se tornar mesmo parte da nossa memória narrada. Então é pela honraria de termos esse tipo de obra dramatúrgica ofertada aos nossos sentidos nesse momento que eu estou trazendo aqui esse episódio do Cartas de um Terapeuta. Nós vamos falar de Vai na Fé, sobretudo de um arco narrativo específico da personagem Dora, vivida deliciosamente pela Cláudia Ohana. Rosane escreveu essa novela com uma turma de amigos formando uma sala de roteiro que eu dava, assim, um pedaço um pedaço de mim para poder ter participado, assim, como ouvinte dos debates, das discussões ali, da criação coletiva desse texto, composto por Renata Sofia, Mário Viana, Pedro Alvarenga, Fabrício Santiago, Sabrina Rosa. E eu tenho o prazer de ter uma amiga no meio dessa sala de roteiro, Renata Correia, escritora, roteirista. Ela escreveu uma série recente para a Globoplay, Resga Hits, que eu recomendo. E também um livro de crônicas feministas, mas crônicas sobre existência, chamado Monumento para a Mulher Desconhecida, publicado pela editora Rocco, que fez o maior barulho, Mora Lardi, aí no ano passado, com razão. Um livro lindo. Não deixe de ler Renata Correia. Siga a Renata aí nas redes, que ela é uma pessoa muito ativa nas redes. Muito bem. Rosane, Renata Sofia, Mário, Pedro, Fabrício e Sabrina criaram e desenvolveram a história de Vai na Fé, que é muito bem escrita e pensada, uma história afeita às questões do nosso tempo, dramaturgia brasileira da melhor qualidade, dirigida pelo Paulo Silvestrini, uma direção solar, como eu acho que o texto pedia mesmo, com atrações assim, diversas no meio do texto, né, que são histórias que fisgam o espectador, com interpretações muito surpreendentes, e eu estou usando essa palavra surpresa, porque a gente tem atores muito conhecidos em papéis pouco óbvios, a escalação é muito feliz nesse sentido. E, para mim, o maior mérito desse elenco é uma marca, né, das buscas aí da dramaturgia brasileira hoje, que é a representatividade negra. A gente também tem isso em Amor Perfeito, através, inclusive, de um dos autores, o Elísio Lopes Júnior, queridíssimo. Mas aqui em Vai na Fé, a gente tem muitos atores maravilhosos que a gente desconhecia, e aí dá pra gente perguntar, né? Quantos atores nós não tínhamos tido oportunidade de conhecer antes que essas políticas afirmativas, né, de escalação de elenco e de pessoas de produção nas artes no Brasil têm exercitado, né? Quanta gente a gente deixou de conhecer? Essa é uma pergunta importante que pode valer também para todas as outras áreas de trabalho em que essa ação pode e deve acontecer como uma parte da reparação histórica que nós, brancos, devemos à população negra e indígena desse Brasil, né? Todos os postos de trabalho podem ser exercidos também por pessoas pretas e por pessoas indígenas. Desnaturalizemos que somente pessoas brancas possam fazer determinados papéis, não só numa dramaturgia, mas em qualquer lugar social. Os papéis sociais podem ser exercidos por qualquer ator social. Esse é um dos maiores méritos de Vai na Fé. Poderia dar um episódio só sobre isso. Já tem muita gente falando disso aí. Eu quero fazer ênfase nesse episódio, como tema de debate aqui entre nós hoje, um aspecto da novela que me emergiu quando eu vi a cena da morte da Dora, personagem da Cláudio Hanna. Eu acho que eu nunca vi uma história de terminalidade retratada de maneira tão delicada e elucidativa para milhões de brasileiros. Mais de 60 milhões de brasileiros assistem essa novela. Imaginem isso, esse número. Olha que esse nem é o único mérito do arco dramático dessa personagem e muito menos da história. Mas é que a Cláudia fez uma caracterização que entregou leveza e veracidade a uma mulher que amava, a despeito de ser vista com estranhamento e às vezes até ironia, chacota. Ela era uma mulher muito disponível para o amor. É uma personagem muito, extremamente amorosa, não somente com o humano, mas com todas as dimensões da vida. E isso é algo de se encantar, sobretudo, eu penso, como uma simbologia do lugar em que ela vivia, afastado do centro urbano, assim. Ela representa, junto lá com o seu marido, que vivia nesse lugar afastado, né? Interpretado pelo Zé Carlos Machado, excepcional ator, que também entregou uma interpretação inesquecível nas três primeiras temporadas do Sessão de Terapia. Então, ela representa essa ideia de que, na nossa época, realmente, a gente vive uma dissonância entre a aceleração e a contemplação, a destruição e a preservação, a competição e a comunhão. Então, é como se a urbanidade, os outros personagens de Vai na Fé representassem esse polo da aceleração, da destruição e da competição. E quando os personagens entram ali naquele sítio, naquela casa, naquele espaço, eles vão viver a outra dimensão da vida, de que nós nos dissociamos como cultura e como sociedade, né? A dimensão contemplativa, a dimensão preservacional e a dimensão da comunhão entre tudo que é vivo. E é assim mesmo que nós, urbanos às vezes vemos com muito cinismo e taxamos pessoas como a Dora de imaturas ou românticas demais. Essas pessoas que se preservam para ter tempo, que preservam o ambiente para termos mais esperança de um planeta em risco. Então eu adorei que a gente pudesse transitar por esses dois mundos nessa história, porque acho que essa dicotomia é mais uma das polarizações do nosso tempo. Então é belíssimo que justamente essa personagem morra da forma como o roteiro da Rosane e da sua equipe propôs. É uma morte que integra a dor sem abrir mão da palavra e da arte, da conexão com a vida, que pode acontecer até o seu derradeiro momento. E, de fato, essa conexão da Dora com a vida passa a ser revista pelos próprios personagens que poderiam ter uma visão mais pejorativa dela, passam a entender, na hora da morte dela, essa visão dela sobre a vida como um legado, como um aprendizado que eles vão trazer a partir daquele momento do lado de dentro dos seus corações. Isso é que quer dizer integrar, né? No luto a gente pega tudo que a pessoa representou do lado vivo e atuante, né? Enquanto a gente estava ali podendo abraçar, conversar, chorar e sorrir com aquela pessoa, integrar no luto significa trazer essas cenas e essas memórias para o lado de dentro do coração. Então esse tipo de integração da mensagem da vida de uma pessoa quando ela morre é parte dos objetivos de um tratamento de cuidados paliativos, que é o tema dessa personagem dentro da novela, nesse último momento da vida dela, né? Aparece, inclusive, ali, nessa curva última da personagem, o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, um best-seller absoluto no Brasil e no exterior, da médica paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes, referência brasileira nesse tipo de cuidado ao paciente e a seus familiares durante a terminalidade. Eu nem consigo mensurar o tamanho da emoção. Eu fiquei pensando nisso enquanto eu assistia a essa cena. Não consigo imaginar a emoção da Ana Cláudia, que deve ter tomado seu coração ao ver o seu livro, que é lindíssimo. Eu recomendo muito esse livro para todo mundo que estiver passando pela experiência de ter alguém próximo morrendo ou que trabalhar com o sofrimento humano. Eu imagino ela vendo esse livro, chegando a esse lugar, nesse texto da Rosane e da equipe dela, né, de redatores, sendo escutado na sua mensagem por esses mais de 60 milhões de brasileiros. É impressionante. É lindo. Não é a primeira vez que a Rosane faz isso. Na sua novela anterior, Bom Sucesso, ela tinha o personagem do Antônio Fagundes que virava e mexia, ele estava falando de algum livro. Foi uma novela que também divulgou muito a literatura como uma porta aberta para a expansão da consciência. Então, quero falar de cuidados paliativos aqui, que muita gente não conhece isso e é uma oportunidade da gente tomar a arte como porta para o diálogo sobre temas que nos interessam, né, na sociedade brasileira. E nos interessam a todos nós, né? Todos nós, porque faz parte das certezas da vida a garantia absoluta de que as pessoas que nós amamos e nós mesmos vamos morrer um dia. Então, os cuidados paliativos são uma série de procedimentos com foco na sustentação de uma filosofia que garante direitos da pessoa em processo de finitude, prestando um tipo de assistência baseado num tripé, minha gente, que também deveria ser o chão de todo o resto da existência dessa pessoa: autonomia, dignidade e privacidade. Então, essa assistência de cuidados paliativos, ela é centrada na pessoa doente e não na doença da pessoa. E isso é a diferença que faz toda a diferença. Aqui a gente quer dar qualidade de morte para a pessoa. A gente não quer acelerar e nem adiar a morte. Aqui a morte é encarada como um processo normal da vida, mas que pode receber alívio da dor e de outros sintomas. Nesses cuidados paliativos, a pessoa que morre, ela é respeitada nos seus aspectos psicológicos e espirituais. Atenção a isso. Não há o que na nossa cultura brasileira é muitíssimo comum, que a gente chama de conspiração do silêncio, que é aquele momento em que a família se reúne e decide que o melhor para o paciente é ele não ter consciência da sua terminalidade, é esconder do paciente que ele vai morrer. Como se isso fosse uma preservação do melhor para ele, para o tempo que lhe resta. Aqui, a gente, quando faz essa conspiração do silêncio, tão comum na nossa cultura, a gente está negando às pessoas a autonomia e a dignidade para, de posse dessa informação, do que vai acontecer comigo, né? Eu estou morrendo desse jeito, a doença tem um curso que vai terminar com a minha morte em breve. A partir do momento em que eu sei disso, eu posso tomar decisões sobre como eu quero terminar a minha existência e que tipo de relacionamentos, no plural, atenção, eu quero construir nessa fase terminal ou até mesmo reparar com as pessoas que já habitaram a minha vida até aqui, mas usando essa fase última da existência para fazer essa tecelagem, essas costuras no fim da vida. Então, na cena da morte da personagem Dora, o seu marido lê um trecho, ele recebe do médico paliativista o livro da Ana Cláudia, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e ele lê um trecho desse livro, em off, né, vai mostrando assim a voz do Zé Carlos Machado lendo o livro enquanto vai se mostrando o processo de morte da personagem. O texto que ele lê é o seguinte: os orientais nos falam dos quatro elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Como parte da natureza, também somos feitos deles. Quando morremos, ocorrerá a dissolução dos elementos que compõem o nosso corpo. Se pensarmos numa dissolução da Terra, é claro que pensamos na dissolução física, concreta. O corpo fica mais debilitado, com dificuldade de locomoção. Depois virá a dissolução da água. A pessoa tende a ficar mais introspectiva, olha para dentro de si e dentro da própria vida. Chega o momento da verdade, de encarar com honestidade o caminho percorrido. Na dissolução do fogo, cada uma das células tomará consciência de que o tempo está acabando, mas que ainda é tempo de vida. É a famosa visita da saúde. A pessoa tem a chance de mostrar ao mundo o que a trouxe até aqui: amor. Nada pode ser mais íntimo do que compartilhar o processo ativo de morrer. Nem sexo, nem beijo, nem confidências. Começa então a dissolução do ar. Teremos que devolver o sopro vital que nos foi dado por Deus, seja qual for a sua religião, e ele sairá pelo mesmo caminho por onde entrou. Fecha aspas. Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, gente, em cuidados paliativos, nada é opressivo. Segue-se o leme dado pela morte para que a vida jamais deixe de se manifestar. A autonomia respeitada do paciente aqui é o mesmo que a gente admitir que ainda há vida. Por isso é que eu falo tanto de autonomia aqui nesse podcast, porque desse princípio fundamental surge a possibilidade de uma existência dignificada. Autonomia, dignificação e privacidade, partes dos cuidados paliativos. A pessoa que morre precisa de privacidade para ser escutada e poder refletir sobre a sua vida. Muitas vezes a família vai invadindo a vida da pessoa que está morrendo e não permite que ela fique só com a própria proximidade da morte, com o próprio assombro, com o próprio medo, com a própria tristeza, com a própria solidão, com a própria memória. E isso, permitir esse espaço privado a essa pessoa, é o princípio de qualquer prática psicológica. O sigilo e a confidencialidade marcam o encontro de um psicólogo com um paciente em qualquer fase da vida, inclusive na proximidade da morte. Quando nós fazemos esse diálogo íntimo, nós estamos nos arriscando a que surjam palavras a serem ditas. O mundo, na sua evitação clássica da morte, ensina que o silêncio deve inebriar qualquer palavra que quisesse ser enunciada. A gente vai fazendo uma espécie de operação abafa com as palavras da pessoa que vai tomando consciência da própria morte. Mas a alma é palavreira e quando ela é escutada, quando a gente dá tempo para a pessoa escutar a própria alma, essa alma vai querer falar. O risco de dizer é o mesmo risco do amor. Deixar uma marca na memória. Deixar que a palavra saia é abrir o coração da memória para receber a história mais preferida e autoral que guardará o jeito de se falar daquela vida que está por terminar. Cuidar de alguém que morre é aproximar-se definitivamente daquela pessoa. Amar é comprometer-se. Através desse ato de amor diante da morte é construída segurança para a vida e confiança no vínculo. Aproximar-se de quem vai terminar a existência é um belo início de uma definitiva despedida. Quem se afasta, evitando viver a morte, sofre muito mais no seu processo de luto. Contardo Caligares, no seu livro póstumo Sentido da Vida, que acabou de ser lançado pela editora Paidós, pelo mesmo selo que publica os meus livros, né? Que honra estar do lado do Contardo, na mesma estante. Nesse livro, Contardo conta que recebe um pedido de um paciente, uma época, que não queria sofrer com a morte do seu pai. A resposta, gente, que o Contardo dá para esse paciente tem a grandeza de um sábio. Ele diz assim, escute só, a morte de um pai é das coisas mais centrais de uma vida. Apesar dela ser imensamente dolorida, ela vai marcar a sua vida para sempre. E ela só acontece uma vez. Por que você quer deixar de viver isso? E ele deixa isso como uma mensagem para o paciente. Então, gente, não há como amar sem pagar o seu preço, que é perder. Mas a perda não significa a ausência total de agenciamento sobre o fim e sobre os seus momentos subsequentes. Há como dialogarmos com todas as dimensões do morrer, da morte e do trabalho de enlutamento depois da morte. Em toda essa transição de vida, em toda essa mudança de pele, a gente continua sendo autônomo. Há como garantir a dignificação de todos os envolvidos. Há como escutar cada um em sua tão suprema privacidade e subjetividade. Cuidar de alguém que morre é dar ao processo de morrer, porque sim, a morte se transformou num processo depois da tecnologia médica, né? Antes a morte era um evento, a pessoa morria. Agora, pelo avanço da medicina, a gente pode inclusive ter uma medicina que adia a morte, a pessoa fica ali ligada em aparelhos durante muito tempo, né? Então, quando a gente cuida de alguém que morre, a gente está acrescentando uma camada humana e humanista a esse processo de morrer. Não há uma trilha previsível rumo à escuta de si nessa hora. Há que colocar ali os nossos pés. Para a gente acompanhar uma pessoa que morre, a gente tem que colocar os nossos pés nessa mesma estrada que essa pessoa está trilhando uma única vez na existência dela. Apoiando essa pessoa que já está pisando nessa terra da consciência da própria finitude. Acompanhar esse processo nos assombra e nos transforma. Sempre. Toda vez que nos damos conta do que é morrer, aumentamos a percepção sensível daquilo que é viver. No ritual de morte da personagem Dora, a pedido dela, como parte dos cuidados paliativos, faz-se um bloco de carnaval, vejam isso, cantando a música Beija-Flor da Timbalada. E o José Loreto, que é enteado da personagem que está morrendo, ele toca essa música no violão, Beija-Flor da Timbalada. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nos beijos de um beija-flor. Essa cena é bela não somente por sua poesia escancarada em tons delicados. Aqui, essa cena confronta a ideia de que a morte deva ser um evento fúnebre, assim, funesto, absolutamente triste, escondido, assim como o luto. Desde que nós passamos no século XX a hospitalizar o nascer e o morrer, nós vivemos a solidão e o desamparo nesses dois momentos revestidos de tubos, aparelhos e protocolos, muitas vezes desnecessários e desumanizantes. Em outros episódios eu posso até fazer comentários sobre a minha trajetória imensa nessas duas pontas da vida, né? Eu já trabalhei muito com nascer e morrer, sobretudo no debate sobre a possibilidade também da gente nascer em casa e morrer em casa. Isso é papo para um outro episódio. Mas quando a gente hospitalizou o nascimento e a morte, a gente também desumanizou, né? Então, esse processo de morrer no hospital desconsidera cultura e subjetividade. Todo mundo morre do mesmo jeito, né? Todo mundo tem a mesma cara, né, do processo de morrer, como se a gente fosse igual, né? Então, aí, nesse processo de hospitalização da morte, a gente retira todo o direito da gente ter a nossa impressão digital posta nessa instância mais importante para quem vai e para quem fica. É claro, gente, que é um privilégio poder contar com tempo para pensar e elaborar como se quer morrer. É claro que é um privilégio poder se despedir de alguém que se ama. Nem toda morte integra esse tipo de privilégio, né? As mortes acidentais, as mortes repentinas, que não trazem a possibilidade da despedida, reafirmam o que eu estou chamando de privilégio. Mas nós também podemos pensar que tudo isso é nosso direito. Vai na Fé foi uma novela que falou de direitos. Abordou o direito à integridade, à voz autônoma, às manifestações religiosas, à defesa diante do racismo, do classismo e do machismo. E não por acaso, vários personagens eram estudantes ou profissionais de direito. E foi ela, a novela toda, que está se encaminhando para o seu fim, uma história que tratou de reinventar a vida. As pessoas negras, maioria do elenco, não foram subalternizadas de forma passivada em nenhuma história. As religiões opostas como água e vinho, como candomblé e a religião evangélica, estiveram juntas no mesmo enredo. Isso para mim é reinventar a vida. Assim como a fé e a dança, a injustiça e a indignação, a injúria e o direito, a morte e a celebração da vida. Vai na Fé juntou esses polos e fez deles uma integração possível numa vida. Reinventar a vida é o que precisamos fazer à beira da morte. Nós somos um país que enterrou 700 mil mortos para a Covid num período de treva política que quase aniquilou o nosso país e a nossa esperança. Mas nós vamos na fé, construída dia a dia, fazendo valer o direito de existir como parte de qualquer diálogo mínimo entre nós. Nós queremos um país autônomo para sonhar, um povo reconhecido em sua grandeza e livre de opressões históricas e estruturais. Pode parecer só utopia, mas é muito mais forte, inclusive, do que a morte. Nós estamos enlutados, vivos e ainda assim, e por isso mesmo também, reconstrutores de uma nação. Reinventar a vida é entender o que Mainetti, um dos mestres da bioética narrativa na América Latina, ele diz o seguinte, abre aspas, o homem é um gênero literário e uma espécie narrativa. A vida humana é composta por história ou biografia. Como Gabriel Garcia Marques dizia, aspas, Mainetti citando Gabriel Garcia Marques, a vida não é o que se viveu, mas sim como se lembra e se conta o que se viveu. Fecha aspas. Reinventar a vida é criar condições para que o caminho do sonho prevaleça, inclusive diante da dor, sem negar nada da contundência dessa dor. Rosane, Renata Correia e demais roteiristas de Vai na Fé. Vocês compuseram a história com a delicadeza das asas de um passarinho. Voaram para um futuro sonhado e nos trouxeram notícias que nos animaram a fazer o presente acontecer. Fizeram da morte uma notícia inescapável sobre a vida. E me fizeram lembrar da Lia Luft, no seu belíssimo livro Lado Fatal, o único livro autobiográfico dela em que ela poetiza o luto do seu amor, o psicanalista Hélio Pellegrino. Diz Lia Luft, que tanto ensinaste de mim a mim mesma e do mundo a quem conhecia pouco. Quando se desfizer a noite dessa perda, quero enxergar pelos teus olhos e amar através do teu amor as coisas que me restaram. Tu, vivo em mim para sempre, apesar da ruga a mais e o olhar mais triste, devo-te isto, voltar para a minha vida como estás agora inteiramente na tua morte. Lia Luft. Eu quero dedicar todas essas palavras e todo esse episódio a Cláudio Hanna, que poetizou a vida e a morte através da sua interpretação encantada da Dora. A filha da Cláudia, Dandara, ela me dirigiu num episódio do Bem Juntinhos, programa da Fernanda Lima e do Rodrigo Hilbert, que eu tive o prazer de participar. No ano passado a gente se conheceu ali. E eu sei que a Dandara tá me escutando, ela é ouvinte assídua aqui do Cartas de um Terapeuta. Um beijo, Dandara, um beijo, Cláudia. Esse episódio é dedicado a você. E obrigado a você que acompanha toda quinta-feira um novo episódio de uma narrativa que vai na fé sempre sobre o humano, sobre a vida e que renasce a cada carta. Eu espero que você possa sempre reinventar um pedaço da sua vida, também a partir da escuta desse episódio. Se você acha que essa história da Dora comentada aqui hoje pode fazer sentido para alguém que você conhece, não deixe de compartilhar esse episódio aí nas suas redes, no story do seu Instagram, no grupo de WhatsApp. Ajude a mensagem desse podcast a subir nas asas de um passarinho e ganhar mundo. Eu te vejo na semana que vem, juntos com mais uma carta comentada por mim em mais um Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.